streamer condenado a pagar Nintendo por pirataria e transmissão ilegal de jogos do Switch, em um desfecho que ressalta a política de tolerância zero da Nintendo contra a pirataria, Jesse Cahen, uma figura conhecida por transmitir versões não autorizadas de jogos do Nintendo Switch antes de seus lançamentos oficiais, foi condenado a pagar $17.500 em danos à gigante japonesa dos games. A decisão, proferida em tribunal, é um marco significativo na batalha contínua da Nintendo para proteger suas propriedades intelectuais, especialmente em um momento estratégico para a empresa. O caso girou em torno de vários títulos, incluindo o aguardado Mario & Luigi Brothership, que Cahen teria transmitido ilegalmente em seu canal online. Essas transmissões não apenas violavam direitos autorais, mas também comprometiam a estratégia de marketing e o elemento surpresa que as empresas de jogos cultivam cuidadosamente antes de um lançamento. A transmissão antecipada de conteúdo inadequado pode comprometer a estratégia de marketing e o elemento surpresa que as empresas de jogos cultivam cuidadosamente antes de um lançamento. Inédito é vista como uma ameaça direta à integridade dos lançamentos e à receita potencial, minando os investimentos multimilionários em desenvolvimento e publicidade. A batalha legal. Da transmissão à sentença. A saga legal começou de forma conturbada. Cahen, ao invés de acatar as notificações de direitos autorais enviadas pela Nintendo, optou por uma postura desafiadora e provocativa. Ele não apenas ignorou os strikes de copyright, que são avisos formais de violação, mas também usou suas plataformas nas redes sociais para zombar abertamente da empresa. Em um dos episódios mais notórios, ele teria compartilhado métodos de pirataria, incitando outros a seguir seus passos. Sua resposta a uma notificação oficial da Nintendo foi igualmente incendiária, com uma postagem em que se lia: "Capitalismo é câncer. Meu canal está sendo deletado por compartilhar gameplays. Esse é seu prêmio." Essa postura desafiadora transformou o que poderia ter sido uma simples disputa por direitos autorais em um confronto público, forçando a Nintendo a escalar suas ações. A atitude de Cahen, que combinou a violação de direitos com um desprezo explícito pelas tentativas de resolução legal, provavelmente influenciou a rigidez com que a empresa perseguiu o caso judicialmente. Para a Nintendo, a questão transcendia o dano financeiro direto. Era uma questão de estabelecer precedentes e reafirmar a seriedade de suas políticas de propriedade intelectual. A liminar e as proibições judiciais. O juiz Gordon P. Gallagher, responsável pelo caso, emitiu uma liminar que impôs restrições severas a Cahen. A decisão judicial proíbe categoricamente o streamer de transmitir qualquer conteúdo que infrinja os direitos autorais da Nintendo. Mas as proibições foram além das transmissões diretas. Cahen está agora impedido de usar ou distribuir emuladores de Switch, chaves criptográficas da empresa ou qualquer software projetado para burlar as proteções. Ações tecnológicas dos jogos. Essa medida visa cortar o acesso e a disseminação de ferramentas que facilitam a pirataria, cobrindo não apenas a reprodução, mas também os meios para fazê-lo. No entanto, nem todos os pedidos da Nintendo foram atendidos. A solicitação da empresa para confiscar as ferramentas físicas e digitais supostamente usadas por Cahen na pirataria foi negada. A justificativa para essa recusa foi a falta de clareza e provas suficientes para justificar tal apreensão, um detalhe que mostra a cautela do sistema judicial em impor medidas extremas sem fundamentos sólidos. Ameaças e desdém. O comportamento de Cahen. Um dos aspectos mais perturbadores e controversos do processo foi a alegação da Nintendo de que Cahen não se limitou a desafios públicos. A empresa afirmou que o streamer teria ameaçado verbalmente uma advogada da Nintendo por e-mail. Posteriormente, ele teria zombado da tentativa de notificação judicial em sua conta do Facebook, com postagens que incluíam frases como: "Você pode comandar uma corporação, eu comando as ruas." Essas declarações não apenas demonstram um desprezo pelas normas legais, mas também sugerem uma tentativa de intimidação, elevando o nível de gravidade das acusações contra ele. Comportamentos como este são levados muito a sério nos tribunais, pois podem ser interpretados como obstrução da justiça ou assédio. A decisão de Cahen de adotar uma postura tão beligerante e de expressar tamanho desdém pelo processo legal provavelmente teve um peso considerável na forma como o caso foi conduzido e na severidade da condenação final. A defesa inexistente e as consequências. Apesar da gravidade das acusações e da possibilidade real de ser condenado a pagar uma quantia que poderia exceder $1 milhão, Jesse Kasten tomou uma decisão surpreendente. Ele optou por não montar nenhuma defesa legal. Sua ausência no processo e a falta de contestação das acusações da NDO implicaram em um julgamento à revelia, onde as alegações da parte acusadora, no caso a Nintendo, foram majoritariamente aceitas por falta de oposição. A decisão de Gallagher, o juiz responsável, refletiu diretamente o comportamento contínuo do réu. A condenação a pagar $17.500, embora significativamente menor do que o potencial máximo de $1 milhão que a Nintendo poderia ter buscado sobre a Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos, é um reflexo claro do desdém demonstrado por Kasten tanto pelo sistema judicial quanto pelas regras de propriedade intelectual. Ao não apresentar defesa, Kasten perdeu a oportunidade de negociar um acordo, contestar as provas ou apresentar qualquer atenuante para suas ações, resultando em uma condenação direta e em uma penalidade financeira. O contexto ampliado. A luta da Nintendo contra a pirataria. Este processo contra Jesse Kasten não é um incidente isolado, mas sim uma peça no tabuleiro da robusta política de tolerância zero à Nintendo contra qualquer forma de pirataria e incentivo à violação de direitos autorais. A empresa tem sido historicamente uma das mais agressivas na defesa de sua propriedade intelectual, ciente do valor inestimável de suas franquias e tecnologias. Recentemente, a Nintendo também moveu ações judiciais contra desenvolvedores de emuladores, como o popular Yuzu. Esse emulador permitia rodar jogos do Switch em PCs e outros dispositivos, como o Steam Deck, mesmo para usuários que possuíam os jogos legalmente. A justificativa da Nintendo nesse caso era que o Yuzu contornava as proteções tecnológicas do console, facilitando a pirataria ao permitir que cópias ilegais dos jogos fossem jogadas. A vitória da Nintendo sobre o Yuzu resultou no encerramento do desenvolvimento do emulador e no pagamento de uma indenização substancial, estabelecendo um precedente ainda mais forte contra a tecnologia de emulação não autorizada. Essa abordagem multifacetada demonstra que a Nintendo está disposta a ir atrás de streamers, desenvolvedores de software e qualquer um que viole ou facilite a violação de seus direitos, independentemente da escala da infração. A mensagem é clara. A propriedade intelectual da Nintendo é um bem a ser protegido com rigor máximo. Protegendo o futuro, o Switch 2 e a propriedade intelectual. O momento dessas ações judiciais não é acidental, é profundamente estratégico. A indústria de videogames está sempre atenta a vazamentos e ataques de pirataria antes do lançamento de novos consoles. Com o Switch 2, o tão aguardado sucessor do Nintendo Switch no horizonte, a Nintendo está empenhada em proteger sua próxima geração de hardware e software. Até o momento, o Switch 2 conseguiu evitar grandes vazamentos ou ataques piratas, um testemunho parcial da eficácia das medidas de segurança e do aparato jurídico da Nintendo. A empresa entende que a prevenção de vazamentos e a repressão à pirataria no período pré-lançamento está sempre empenhada em reprimir a pirataria no período pré-lançam, o que detém profundamente. Então, são cruciais para garantir o sucesso comercial e a integridade de seu novo produto. A confiança do mercado, dos desenvolvedores parceiros e dos consumidores depende da capacidade da Nintendo de proteger suas inovações e seu conteúdo. Em um cenário onde a engenharia reversa e a distribuição ilegal de software são ameaças constantes, a repressão jurídica emerge como o principal escudo da Nintendo. A condenação de Kasten, somada à vitória sobre o Yuzu, envia uma mensagem inequívoca a potenciais infratores. A Nintendo está vigilante e não hesitará em usar todos os recursos legais à sua disposição para defender suas criações. Esta estratégia agressiva visa não apenas recuperar danos financeiros, mas, mais importante, dissuadir futuras violações, garantindo um ambiente mais seguro para o lançamento de seus produtos inovadores e a manutenção do valor de suas marcas icônicas no mercado global.